remoção de um bem de domínio público ou a remoção de um obstáculo jurídico. Relativamente às autarquias locais, o regime geral das taxas das autarquias locais obriga à informação pública e publicada da justificação, da base de incidência, da fundamentação económico-financeira, do modo de pagamento, do valor, da fórmula, das isenções para cada uma das taxas. Sendo que, por outro lado, o portal da transparência, que agora é proposto pelo PAN, nos parece dispensável, porquanto o e-portal, o portal e-Portugal já congrega muita desta informação e tem potencial de ser desenvolvido e melhorado. Desta forma, o que nós, do ponto de vista político, convém aqui deixar claro também que ambos os projetos de lei têm subjacente, mais ou menos subliminarmente, a ideia de que as administrações públicas usam o mecanismo das taxas para extorquir dinheiro aos cidadãos com pouca ou nenhuma justificação. Assim, o ideal seria acabar com elas e ainda que a seguir se venha a reclamar mais e melhor serviço público. Este é um paradoxo. Acabar com as taxas e a seguir reivindicar mais e melhor serviço público. Os projetos de lei ora apresentados emanam também a ideia de que a Assembleia da República será o único órgão legítimo e o mais competente para fiscalizar a criação e aplicação de taxas. Mas não é assim, senhores deputados. As regiões autónomas e as autarquias locais têm legitimidade própria, conferida pelos cidadãos em sufrágio. Mais ainda, dispõem de órgãos executivos e deliberativos que aplicam, fiscalizam a aplicação das taxas nos respectivos territórios. Taxas estas que integram regulamentos aprovados em sessões deliberativas, públicas e obrigatoriamente publicitadas. Dito isto, uma grande parte do que aqui apresentam o CDS, PP e o PAN constitui um atropelo ao poder local e regional e às respectivas autonomias, lançando simultaneamente o anátema do obscurantismo sobre as taxas cobradas. Para além de não ter sido em conta que tais propostas têm impacto orçamental, quer do lado da receita, quer do lado da despesa, ignoram completamente que qualquer cidadão ou qualquer entidade tem ao seu dispor mecanismos de direito suficientes para supor ou contestar qualquer taxa que lhe seja aplicada, seja do ponto de vista administrativo, com as reclamações e os recursos hierárquicos, estes graciosos, seja do ponto de vista judicial, com as ações administrativas, as impugnações judiciais ou até com providências cautelares. Nenhum cidadão em Portugal se encontra desprotegido contra a aplicação de uma taxa. Quanto ao PEV, apresenta o projeto de lei 72, determina a não repercussão sobre os utentes das taxas municipais de direitos de passagem e de ocupação do subsolo. Sobre este tema, convém recordar que, com a aprovação do Orçamento de Estado para 2021, esta mesma matéria ficou consubstanciada no seu artigo 133, como já aqui foi referido, designadamente no seu número 1, que passa a citar: a taxa municipal de direitos de passagem e a taxa municipal de ocupação de subsolo são pagas pelas empresas operadoras das infraestruturas, não podendo ser cobradas aos consumidores. Para o efeito, foi criado inclusive um grupo de trabalho, cuja primeira reunião aconteceu precisamente ontem, com o objetivo de alterar o quadro legal da taxa de ocupação de subsolo cumprindo assim o disposto no Orçamento de Estado. Haverá certamente sempre muito a fazer numa máquina administrativa, mas o desígnio da simplificação administrativa e processual não é compaginável com a constante duplicação de iniciativas legislativas e com a permanente criação de plataformas e portais que apenas servem para confundir os cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção será do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os contribuintes portugueses continuam a assistir a um aumento contínuo da carga fiscal. Os últimos dados das entidades oficiais confirmam os nossos maiores receios. A carga fiscal em 2020, ano de pandemia, aumentou para os 34,8% do PIB, a mais elevada de sempre. Mais 0,3 décimas que em 2019 foram retiradas às carteiras das famílias e à tesouraria das empresas, numa espécie de confisco fiscal sem critério, sem transparência e, ainda por cima, injusto. Medida em percentagem do PIB, a carga fiscal inclui a receita de impostos arrecadados e as contribuições de segurança social. Em 2020 foi a mais alta de sempre e em ano de pandemia é obra. Mas por que será? Para onde vai o dinheiro dos nossos impostos? De que serviços beneficiam os cidadãos face à carga fiscal e às taxas e taxinhas que lhes são cobradas? Estas são algumas das perguntas dos cidadãos. São legítimas e devem nos fazer refletir, pois este Governo só conhece um caminho. Perante a necessidade de receita, não há problema. Uma taxinha aqui, uma taxinha acolá, e com isso Portugal faz parte do primeiro terço de países da União Europeia que mais aumentou a carga fiscal e mais arrecada em impostos, taxas e taxinhas. Simultaneamente, é dos países que menos ajuda às famílias, nomeadamente no âmbito do combate à crise social e económica presente e ainda, por cima, também dos que menos ajuda às empresas, e disso nem se fala. 0,45% do PIB, nem 1% do PIB chega à economia, chega às empresas. E, paradoxalmente, é dos países mais pobres da Europa. A extorsão fiscal a que estão sujeitas as famílias promove o agravamento das desigualdades sociais. É abusiva e lesiva dos direitos dos cidadãos, chegando os portugueses ao fim do mês com menos dinheiro no bolso. É inaceitável que os portugueses trabalhem 6 meses inteiros para o Estado só para pagar impostos. A elevada tributação que incide sobre as empresas é crítica e afeta a competitividade da nossa economia. Como já disseram aqui colegas anteriormente, existem em Portugal mais de 4.300 taxas entre Estado Central e autarquias locais. Deste emaranhado de taxas e taxinhas identificados, resulta um padrão no que toca à sua aplicação. Grandes dificuldades em identificar a base legal aplicável, falta de uniformização e ainda uma elevada complexidade da estrutura de cobrança e a respectiva alocação das receitas aí originadas. O melhor exemplo é o dos combustíveis. Um litro de combustível incorpora 3 impostos diferentes. É o ISP, é o IVA e ainda a contribuição rodoviária. Resumindo, mais de 50% de um litro de combustível é imposto. No fundo, uma terrível e temível falta de transparência por parte do Estado na definição da política fiscal, que tem vindo a contribuir para uma crescente desconfiança na relação entre os contribuintes e a máquina fiscal. Outra das críticas que são apontadas ao sistema português é a falta de estabilidade e previsibilidade das normas fiscais, especialmente pela forma como condicionam o investimento. E junta-se a isto a imposição das tais taxas às empresas concessionárias dos serviços públicos, que a montante constituem uma espécie de impostos para os portugueses, não sabendo, ou por outra, repercutindo esses serviços que não são prestados nas famílias, portanto, não sendo identificado qualquer serviço que seja prestado. Assim, para terminar, Sr. Presidente, o PSD é defensor de um processo legislativo que crie as bases e que permita uma maior eficiência, justiça e equidade fiscal e que a sua aplicabilidade torne promotora do investimento, da criação de emprego, da dinamização da economia, tendo em vista o crescimento económico e a criação de riqueza para todos. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma das regras básicas do sistema fiscal é a diferenciação entre aquilo que são taxas, que correspondem a serviços, e os impostos, que não correspondem a qualquer serviço diretamente associado. Esta regra tem sido subvertida num conjunto alargado de taxas que se transformaram, na verdade, em impostos, cuja receita é usada para despesas gerais da administração pública. E vamos aqui a alguns exemplos. Fundo do Instituto da Vinha e do Vinho, suportado por uma taxa paga pelos viticultores portugueses em correspondência, supostamente, com os serviços que o IVV presta. Em 2021 foram transferidos verbas deste fundo para suportar contrapartidas nacionais de projetos agrícolas apoiados por fundos comunitários que deveriam ser suportados pelo orçamento. Outro exemplo, Fundo de Sanidade e Segurança Alimentar Mais, uma taxa que é cobrada aos agricultores no ato do abate em matadouros e já agora que devia ser também pago pelas grandes superfícies que se recusam a pagar e que deveria servir para pagar operações de sanidade animal aos agricultores e hoje está a financiar, imagine-se, projetos da economia do mar. Fundo Florestal Permanente deveria servir para o ordenamento florestal, para apoiar a limpeza de terrenos, para a criação de infraestruturas de combate aos fogos, para apoio a organizações de produtores e agora, como foi fundido com o Fundo Ambiental, vai servir para tudo e mais alguma coisa, até para pagar carruagens. Fundo de Garantia Automóvel, nos seguros, um fundo que já acumulou 600 milhões de euros, 600 milhões de euros pagos pelos consumidores de seguros ao longo de anos. Com um saldo desta dimensão, já não está em causa o cumprimento das suas funções, mas sim um autêntico imposto que é pago por todos os portugueses que possuem um automóvel. Sobre este fundo, o PCP apresentou uma proposta no Orçamento de Estado para 2021 para que fosse em parte devolvido aos consumidores de seguros, baixando a taxa. Proposta que foi rejeitada, curiosamente, com o voto contra do PAN e a abstenção do CDS, que agora apresentam estas iniciativas. Estes são apenas alguns exemplos, dos muitos que poderíamos referir, de taxas que foram sendo transformadas em receitas gerais, dissociadas de qualquer serviço, além de, em alguns casos, terem valores exagerados. Estamos, portanto, de acordo com a ideia de que deve ser estudada esta matéria, deve ser feito um levantamento das taxas e a sua correspondência ou não a serviços. Há, no entanto, aspectos de ambos os projetos com os quais não concordamos e que não podemos deixar de assinalar. Começando pelo do CDS, não consideramos aceitável quando se diz que, decorrido um prazo que é definido no projeto, as taxas são automaticamente revogadas. Não pode, no nosso entender, ser assim, tem que se fazer este estudo, este levantamento, e depois verificar em cada caso se se justifica ou não revogar a taxa, ou alterar o seu âmbito e valor, ou então mantê-la, estabelecendo critérios gerais, mas sem a pretensão de decretar desde já e à partida a revogação automática sem essa necessária ponderação. No projeto do PAN, temos apenas a assinalar que este estudo, este levantamento, este relatório que aqui é proposto, pode muito bem ser realizado pelos serviços do Ministério das Finanças. Criar um grupo de trabalho com personalidades de reconhecido mérito para fazer um levantamento das taxas, convenhamos, Sr. Deputado, é um bocadinho extraordinário. Consideramos que há condições para que seja o Ministério das Finanças a fazer este levantamento com mais conhecimento sobre a matéria e, com certeza, com menos burocracia e menos custos do que a criação de um grupo de trabalho com personalidades externas ao Ministério das Finanças. Relativamente ao projeto de lei dos verdes sobre a não repercussão da taxa de ocupação do subsolo sobre os consumidores, estamos de acordo e acompanharemos naturalmente esta iniciativa.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu só fico, independentemente da bondade do projeto e concordarmos com ele ou não, eu só fico na dúvida se estas taxas e taxinhas e este quadro legal sobre taxas não existia na altura em que PSD e CDS estavam no governo, porque parece que estão a referir a uma realidade completamente nova que foi inventada desde que saíram do governo, quando, que eu saiba, a maior parte das taxas e taxinhas que estão a criticar estavam em vigor quando estavam no governo e tinham a oportunidade para alterar a situação. Da mesma forma que a maior extorsão fiscal que este país já viu tem um cunho político, e esse é o do PSD e do CDS. Há pelo menos três temas que estão em causa neste debate. O primeiro é se, e em relação às taxas, o primeiro é, para já, se elas são legais ou ilegais, correspondem ou não correspondem a um serviço e uma norma de transparência que deve existir sobre todos os impostos e taxas. E sobre essa norma e esses requisitos de transparência e de legalidade, obviamente, concordamos. O segundo ponto é se o Estado se deve reger sob uma lógica de utilizador-pagador. E, portanto, se nós devemos substituir os impostos como fonte primordial e fonte essencial de financiamento do Estado, em que são receitas fiscais que são cobradas de acordo com a capacidade de cada contribuinte, ou se, pelo contrário, vamos inaugurar uma forma de financiamento do Estado que tem a ver com a utilização de serviços que são pagos de igual forma por todos os contribuintes numa lógica de utilizador-pagador. E nós opomos-nos a esta lógica. Achamos que as taxas não devem substituir a cobrança de impostos de uma forma justa. Aliás, elas servem para um caminho de injustiça na cobrança de impostos. Terceira questão. Devem as taxas ser usadas, e essa é a questão com o Sr. Deputado André Silva do PAN, devem as taxas ser usadas para modelar comportamentos. Ou seja, em vez de interferirmos no processo económico, em vez de interferirmos nos processos que causam a poluição, que degradam o ambiente, que têm impactos sociais, vamos taxar esses processos. E, portanto, transformamos a taxa num preço pelo incumprimento, em que quem pode paga, e quem não pode, porque não tem recursos económicos, não paga. E, portanto, as regras são para uns, não são para outros. E nós não vemos as taxas dessa forma. Existem, em casos excepcionais e, em alguns casos, inclusive para critérios ambientais e para objetivos ambientais, algumas taxas que podem fazer sentido, mas elas não são um mecanismo para modelar comportamentos e há outros mecanismos mais eficazes e muito menos desiguais. Dito isto, mas estes são debates políticos sobre as taxas, nós devemos ter, mas não é esse o objetivo, parece-me a mim, destes projetos. A posição do Bloco sobre estes projetos, aliás, vai na sequência daquela que já aqui foi manifestada, nomeadamente pelo PCP. Concordamos com uma análise das taxas, concordamos que elas são excessivas e que nem sempre dizem respeito serviços prestados. Achamos que essa análise deve ser feita ou por um grupo de trabalho independente ou dentro do Governo e do Ministério das Finanças, melhor se não for necessário.